Pessoa, qual a série que eu faço agora, hein?
Garoto, faz 4 de 15 aí.
Você está ouvindo o podcast do Projeto 4 de 15, um canal para divulgar e popularizar a ciência aplicada à saúde. Para consumir mais conteúdo, acesse www.4de15.com.br.
Bom dia pra você que conhece uma pessoa que conhece o Carvonem.
Oh my God.
Boa tarde pra você de qualquer idade, mas que nunca atingiu 220 BPM.
Boa.
Boa noite pra vocês. Que todas as noites vocês consigam baixar a ventilação, a frequência cardíaca e tenham bons sonhos.
Esse é o...
Boa madrugada pra você que não mais prescreve a intensidade do treinamento baseado no 220 menos a idade.
Agora não mais.
Uma boa quarentena pra você que já tem pico de frequência cardíaca só de pensar no coronavírus.
Não passando 220 menos a idade, tá bom. Olá, pessoas. Eu sou o professor Yuri Motoyama. A gente vem vindo numa onda de podcasts muito especiais, mas hoje vocês vão ver que o negócio atingiu um pico máximo de especialidade. Então, vou apresentar quem está aqui nesta chamada. Temos aqui nosso parceiro de toda a vida, Gilmar Esteves.
Fala, galera.
E aí, do outro lado do ringue, o macho mais macho, líder da cidade de Poços de Caldas, René de Caldas.
E aí, galera, como é que vocês estão nessa quarentena?
Agora, olha que o negócio vai começar a pesar. Já falei dessa pessoa muitas vezes aqui nesse podcast, e agora a gente conseguiu fazer uma gravação que nada mais, nada menos, que o nosso orientador aqui, senhor Paulo Azevedo.
Fala, galera, um abraço a todos.
E a gente trouxe aqui uma pessoa que eu vou apresentar agora no primeiro bloco. Pelo título do podcast, vocês já mais ou menos devem ter sacado, mas é uma presença ilustríssima, que eu vou contar rapidinho como a gente se conheceu, que é o professor Roberto Landwehr, ou Rob.
Opa, galera, um abraço grande para todos, espero que esse podcast seja muito bacana para todo mundo.
Esse vai. Antes de começar, a gente vai só fazer um recado básico aqui. A gente está fazendo uma brincadeira para as pessoas divulgarem esse podcast. Então, a gente escolhe um nome e aí você que está ouvindo, se conhecer uma pessoa com este nome, você vai apresentar este programa para ela, porque ele vai ser especialmente para ela. Rob, fala um nome qualquer aí para a gente apresentar essa pessoa.
Maurício.
Maurício, muito bom. Se você conhece um Maurício, você vai dar pausa nesse programa e compartilhar esse programa com o Maurício. Fala assim: Maurício, você que gosta de treinamento, esse programa foi especialmente feito para você. E se esse trabalho for bem feito, provavelmente tem Maurício ouvindo a gente agora. Maurício, muito bem-vindo 4 de 15, se você não conhece. E esse programa vai ser em sua homenagem, senhor Maurício. Muito bom. Nós vamos fazer hoje um programa onde a gente vai discutir e vai conversar um pouco. Na verdade, a gente vai mais ouvir a história que está por trás da equação 220 menos a idade. E aí, esse título não é por acaso, é o título do artigo que foi escrito pelo próprio professor Rob, que tem esse mesmo nome. E quando eu li aquele artigo, eu sempre fiquei imaginando, né, como que foi fazer esse artigo, como que foi fazer essas coisas, como que foi entrar em contato com o professor Carvonem. E a gente conseguiu, através do Paulão, fazer esse meio de campo. Bom, vamos lá pro primeiro bloco começar isso logo?
Bora!
O Covid-19, mais conhecido como coronavírus, se espalhou pelo mundo. Informações sobre crianças com essa enfermidade são limitadas, mas sabe-se que elas apresentam sintomas leves. É recomendável ficar em casa e afastado de outras pessoas, especialmente se for diagnosticado, e continuar seguindo as recomendações de lavar as mãos, cobrir a boca e nariz e evitar tocar seu rosto ou superfícies de uso comum. Limpe e desinfete superfícies de toque constante. Para mais informações, visite coronavírus.saude.gov.br. Obrigado. Produzido pelo Coletivo Podcast, uma iniciativa BPOD de colaboração coletiva.
Primeiro bloco, a gente vai fazer uma apresentação do professor Roberto, né? Vou usar aqui Rob daqui para frente. Professor Roberto Landwehr possui graduação em Educação Física pela Faculdade Dom Bosco. Ele é doutor pela Universidade do Novo México, nos Estados Unidos, estudando a predição da frequência cardíaca máxima, sob orientação do cientista Robert Roberts. Tem experiência na área de fisiologia, com ênfase em fisiologia do exercício, atuando principalmente nos temas treinamento desportivo, fisiologia do exercício, bioquímica, triatlo e organização de eventos. Professor também é autor de um dos artigos mais comentados na área de treinamento, que tem o título Surpreendente História da Equação 220 menos a Idade, que é o que a gente vai contar aqui para vocês em primeira mão. Professor Rob, primeira pergunta que eu quero te fazer. Os bastidores dessa história, o senhor já contou para alguém?
Eu acredito que já tenha contado para algumas pessoas, mas assim, pessoas chegadas no meu laboratório quando eu...
Ah, então a gente pode falar que aqui vai ser em primeira mão, então.
Vai ser em primeira mão.
Muito bom. Professor, conta pra gente o que levou você a estudar educação física.
História interessante. Vou começar contando uma coisa de mim que eu não sabia na época. Eu namorava uma menina cujos pais eram os dois médicos. Um era professor da Escola Paulista de Medicina. Eu estudava economia. Eu adorava pedalar, correr, mergulhar. Vivia fazendo algum tipo de atividade física. Não saía da academia, muita atividade física. E aí a mãe dessa menina, acho que ela deve ter notado que eu era hiperativo. Um dia ela chegou para mim e falou, olha, eu vejo você falar de velejar, de mergulhar, de pedalar, de correr, da academia. Eu nunca ouvi você falar do teu curso de economia. Acho que você devia estudar educação física. Foi uma pancada no meu estômago. Porque eu nunca tinha pensado nisso. Na verdade, assim, a expectativa provável da minha família, por parte de pai, é que eu estudasse economia, administração. Minha mãe queria que eu fosse médico. Eu jamais poderia ser médico, eu passo mal com sangue. Eu estava estudando economia, depois eu ia estudar administração. E aí, com aquilo, eu tomei um susto, né? Será que é isso? E comecei a pensar e fazer, analisar a minha vida. E qual era o envolvimento que eu tinha com o meu curso. E brigar com umas ideias que na época eu tinha. Porque alguns dos meus melhores professores tinham sido professores de educação física. Mas alguns dos piores também tinham sido professores de educação física. Além do que, naquela época, tinha um artista famoso, um diretor de cinema, artista de Hollywood, que ele... Existia um ditado, né? Quem sabe faz, quem não sabe ensina. E aí ele complementou, né? E quem não sabe nada ensina educação física. Naquela época ainda, nos anos 80, nos anos 70, a educação física não era muito bem vista. A educação física evoluiu muito. Os cursos de educação física hoje tiveram uma evolução incrível, maravilhosa. E aí eu resolvi estudar educação física. E no dia que fui contar para os meus pais, tive um acidente de moto, passei 2 anos hospitalizado.
Ah, tá de brincadeira.
Não.
Sério?
Yeah. E naquela época, você precisava fazer um teste físico para entrar na faculdade. E o exame físico lá era bem rígido. Então, eu tive que, depois de 2 anos, tendo quebrado a coluna, os 2 fêmures com refratura no fêmur, um diagnóstico de câncer, 6 meses de vida, consegui superar tudo isso e consegui passar raspando no vestibular físico.
Nossa!
Foi uma coisa que me motivou muito dentro do contexto da minha recuperação, porque na época, por uma série de erros que ocorreram durante a minha entrada no hospital, eles acreditavam que eu não iria andar mais. E me disseram, você não anda mais, você vai ter que andar de muleta. Então, assim, para mim foi uma superação muito grande, foi um incentivo para passar por tudo isso. E então, o que me levou para a educação física, entre outras coisas, foi essa superação, a possibilidade de superar tudo que diziam para mim que eu não podia fazer.
Caramba, que começo, hein?
E uma coisa que foi muito importante nisso foi que um dia meu pai estava com câncer, ele morreu antes de me ver andar, e meu pai entrou, me abraçou no hospital e disse, meu filho, você sabe que você não vai mais andar, né? Eu disse para ele, eu era um responsável e não acreditei. Eu disse para ele, papai, daqui a 6 meses eu vou ter as melhores pernas que eu jamais tive. E isso porque no dia anterior eu vi na televisão a chegada do Iron Man. E uma enfermeira, Julie Moss, estava liderando com larga vantagem o evento. E mais ou menos 800 metros, 1 quilômetro, 800 metros da chegada, ela caiu a primeira vez. Desidratação, hipoglicemia. E aquela cena parecida com aquela da Olimpíada, que sempre passa,
sim,
da maratonista chegando no final, Só que era quase 1 quilômetro. E ela levantava, caía, se arrastava no asfalto, chegou toda ensanguentada. E aí, quando ela estava passando quase na linha de chegada, a primeira e a segunda colocada passaram ela. Mas eu vi o esforço que ela fez, aquilo me motivou demais. Eu chorei ali muito. E falei, não, eu vou conseguir. Olha só, quando uma pessoa quer, ela consegue. Então, eu consegui me preparar para o exame físico, passei raspando. E aí foi.
Você tinha essa convicção que você ia voltar a andar porque alguém da equipe médica, sei lá, nem que seja um enfermeiro, te deu alguma esperança? Ou todo mundo falava que você não ia andar e você colocou na cabeça que ia andar?
No início, a maioria dos médicos que me viram... Disseram que eu não ia andar. Meu pai trouxe vários médicos, bambambãs, os melhores e tal. Depois, aconteceu o seguinte, eu perdi muito osso no fêmur esquerdo e foi feito um enxerto. E durante a recuperação na fisioterapia, o fisioterapeuta forçou um pouco a mais e no dia seguinte, eu senti que alguma coisa não estava muito bem, mas no dia seguinte eu fui com meus amigos, me levaram para a piscina pela primeira vez e tal, para eu sair de casa. E eu resolvi nadar. E aí tentei nadar, mas com as pernas muito fracas, já estava meses sem me mexer. No começo eu fiquei engessado do pé até quase o pescoço, todo engessado.
Nossa!
Não podia me mexer. E tentei nadar, e nessa tentar nadar bati uma perna na outra, descoordenadamente. E senti uma repuxada na coxa, eu parei de nadar. E aí meu pé encostou na piscina, no fundo da piscina. Era uma piscina rasa, relativamente rasa. Mas só o direito encostou, o esquerdo não encostou. O pé esquerdo entortou com a haste dentro. Naquele tempo, eles faziam um corte no seu glúteo, na região glútea. Pegavam uma furadeira, passavam uma furadeira no fêmur. E com o martelo, eles colocavam uma haste lá dentro. Imagina o estrago que ele não fazia. E aí teve que tirar essa haste. Me mandaram para o Albert Einstein para tirar essa haste. E aí o médico que me operou aqui em Brasília, que era um rapaz novo na época, foi comigo. E um dos que também dizia, entre todos os outros, que eu não poderia voltar a andar, foi o camarada que me operou em São Paulo. Era um bambambam do Einstein, que tinha doutorado na Alemanha e tal. Mas um único que chegou para mim e falou, não, eu acho que você vai conseguir andar. Tudo indica, para mim você vai conseguir andar, porque você tem mobilidade nos pés, nos dedos. E ele trabalhava, ele era sócio de uma clínica que tinha fisioterapia na clínica de ortopedia dele. E eu fui fazer fisioterapia lá. Eram 40, 45 minutos de fisioterapia. E um dia eu cheguei para ele, olha, desse jeito eu não vou andar não. Com esses 45 minutos aqui não vai dar para fazer nada não. E eu era muito interessado em exercício, ficava querendo conversar com ele, perguntava muito. E ele me deu o Matheus e Fox. E falou, olha, você pode passar quanto tempo você quiser. Você conversa com a Cida, que é a chefe dos auxiliares aqui. O que você quiser, você vai fazer. Aí eu passei a fazer 4 horas de exercício todos os dias.
Lá na fisioterapia?
Na fisioterapia. E aí é que foi a diferença. Naquela época, a fisioterapia, ela tinha uma finalidade. Integrar você de novo para a sociedade. Se fosse de muleta, de cadeira de rodas, não importava. Eles pensavam dessa forma. E eu pensava de outra forma. Eu queria voltar da melhor forma possível. Eu não conheço ninguém que naquela época fraturou um fêmur que não ande claudicando. Eu fraturei os dois com refratura de um, com uma suspeita inicial de câncer no fêmur direito, dando 6 meses de vida, porque estava muito alto naquela época. Câncer de osso desse tipo matava mesmo. E só que depois a gente foi descobrir que não era câncer, graças a Deus. Mas então isso me motivou, isso foi muito bacana. E foi o primeiro momento em que eu comecei a ver de uma forma crítica a forma de se aplicar o exercício.
Entendi.
Basicamente, o que me levou para a educação física foi a mãe da minha ex-namorada. E essa motivação que eu tive para me recuperar.
Aí, durante a graduação, né, você... Né, a gente já sabe a história que você enveredou aí para a parte de pesquisa, né, parte da ciência. O senhor acha que na graduação teve algum professor que despertou essa curiosidade em você? Ou você já tinha interesse mesmo de continuar na parte acadêmica depois da graduação? Como que foi essa transição para a parte acadêmica?
Eu demorei um tempão para sair desse acidente. E eu fui entrar na escola de educação física aos 27 anos de idade. Então eu era bem mais velho do que os outros. Inclusive, no dia que eu fui fazer o teste físico, eu quase desisti. Porque eu olhava essa garotada sarada, todo mundo em forma. E eu, com 27 anos, as pernas pareciam 2 palitos de fósforo.
Acabado
ainda
de sair,
não estava totalmente recuperado, mas estava bem melhor já. E falei, cara, eu vou ser humilhado aqui. Mas acabei fazendo e passei no final, eu há um tempão já sem estudar e tudo. E naquela época não era essa moleza de hoje. Apesar de ser uma escola particular, eram mais de 10 por vaga. E não era muito diferente das escolas federais e estaduais.
Paulão, quando você fez a faculdade, você chegou a fazer esse teste físico aí? Ele também tinha esse caráter de eliminar?
Não, eu só fiz exame médico, mas não tinha mais o... Lá não tinha um teste físico, não.
Ah, então...
Mas o meu porte de atleta já me credenciava, né?
histórico.
Histórico de atleta.
Eu tô a perguntar aqui, vou fazer só um parênteses aqui. Como que vocês se conheceram, hein, Paulão com o...
Ah, Paulão.
Bom, eu conheci da seguinte forma. Ainda existe, né, o Centro Esportivo Virtual, que foi criado pelo Laércio Elias Pereira, né? E esse Centro Esportivo Virtual, ele tinha uma lista de discussão em várias áreas. Tinha de judô, tinha de fisiologia do exercício, tinha de treinamento esportivo e tal. Então era assim, era uma lista via e-mail. Então tinha um assunto, você estava cadastrado, todo o e-mail relacionado, todo o e-mail dentro daquela lista chegava para você. E aí você lia, ou se você quisesse participar, você respondia e isso surgia, né, as discussões. E aí o Rob, ele era o coordenador tanto da lista de treinamento quanto da lista de fisiologia do exercício. A lista de treinamento, na época, ela era meio parada, mas a de fisiologia do exercício, ela era on fire o tempo todo, né, Rob? E tinha, participava na época o Rob, que era o coordenador, tinha o Eduardo Cocobum, que é da Unesp Rio Claro, o Cláudio Gil, que era da Gama Filho, enfim, tinha muita gente top ali da fisiologia do exercício no Brasil dentro dessa lista. E aí eu acompanhava, né, as discussões, né, entre eles ali, e vez ou outra eu colocava o bedelho ali para tentar discutir, aprender. Então foi por essa lista de discussão do SEV que eu conheci o Rob.
Ah, tá. Era tudo por e-mail, era troca de e-mail, não tinha uma página, alguma coisa assim, né?
Não, era tudo por e-mail. E assim, tá. Era legal porque eu ficava em frente ao computador o dia inteiro esperando chegar as respostas, porque o bicho pegava mesmo, né?
Caraca!
Meu, eu ficava assim, e você ia dormir tarde, ia dormir 2, 3 da manhã, e 8 da manhã você acordava, já abria o e-mail para ver se tinha chegado alguma coisa. E era época ainda de internet discada, minha mãe ficava louca em casa, porque ocupava a linha do telefone, né?
Tinha que ser só depois da meia-noite, né?
É. E aí o Robin vai falar no outro episódio, né, sobre o lactato, o ácido lático, e eu lembro que ele perdia um tempo ali de tentar colocar a estrutura química, né, do ácido lático e do lactato, e muitas vezes isso desconfigurava no e-mail. Eita. Ele falava, ó, tentei aqui e tal, mas pode ser que tenha desconfigurado. Então foi por ali que eu conheci o Rob.
Caramba, e Paulão, que época que era isso?
Isso foi 99 para 2000.
Olha, pra você ver, né, tava pensando agora, em 99, vocês já dentro dessa lista, vocês já discutiam coisa que da vanguarda da fisiologia, né, se eu parar a pensar.
Não, são coisas que ainda hoje são os paradigmas vigentes. Isso. E que nem o Rob vai falar aí do 220 menos a idade.
Uhum.
E era o paradigma que tinha, que ele trouxe, né, as informações, rompendo com esse paradigma, mas que a nossa área, na verdade a área de saúde, ainda não rompeu com isso, né? Eles ainda estão enraizados naquele conceito antigo. Poxa. A gente discutia muita coisa ali que hoje a gente vê que realmente eram informações já obsoletas, mas que ainda permanecem na nossa área.
Que barato.
Quando você perguntou, né, as minhas motivações,
uhum,
para a área científica, eu vou contar mais umas historinhas legais para vocês. Quando eu era moleque, eu era hiperativo, mas não sabia que era hiperativo. Quando eu era menino, eu já sou mais antigo, não existia menino hiperativo. Existia menino levado. E o remédio para menino levado era surra e castigo. Funcionava muito bem. Mas eu era muito curioso, estava sempre curioso.
Uhum.
E um amigo meu ele se inscreveu no curso universal, era um instituto universal de ensino à distância, uhum. E ele se inscreveu no curso de técnico eletrônico. E eu, de vez em quando, eu ia lá com ele, lia, aprendi um pouquinho, e fiquei curioso dessas coisas. Quando eu entrei na faculdade, tinha um outro rapaz novinho, tinha uns 16, 17 anos, e muito cabeção demais. E ele queria fazer engenharia elétrica. Ele gostava de educação física, mas ele queria fazer engenharia elétrica. Ele não tinha passado no vestibular, fez o vestibular para educação física e fez um semestre de educação física. E nesse semestre, nós construímos um frequencímetro que funcionava com som ou com luz. Então, você prendia os eletrodos e ele dava a frequência cardíaca com som ou com luz e a gente contava. Em vez de você ter que ficar auscultando a frequência cardíaca, você contava às vezes que o som se pronunciava ou que a luz acendia. E aí, media isso por 15, por 10 segundos. Era mais um pouquinho melhor do que você tentar pegar a frequência cardíaca. E um professor, o professor João de Oliveira, era uma pessoa incrível, que não tinha formação científica, não tinha, mas ele tinha uma vontade danada de trabalhar com a preparação. Ele e mais uns outros amigos criaram um projeto, uhum. Que era para as Olimpíadas do ano 2000. E o projeto estava começando e ele viu um professor da UFRJ fazer uma demonstração com medição de movimento com eletrocardiógrafo. O eletrocardiógrafo no comum, você alimenta com uma carga baixa, uma pilhazinha, e dependendo do que você fizer, você pode medir o tempo, por exemplo, de um salto, o tempo de uma passada, e aí tinham várias variáveis. Ele viu fazer isso com algumas coisas e eles tinham uma planilha de testes para detectar talentos. E aí eles me perguntaram, e ao outro menino, o Renato chamava esse menino, se a gente tinha condição de fazer. Aí eu olhei e falei, eu acho que a gente tem condição de fazer, tem que ter mais ou menos uma ideia dos que fizeram primeiro. E eles não tinham nenhum dado, mas eu dei uma sorte danada. Entrei um dia na biblioteca da faculdade e tinha uns livros em alemão, e tinha um livro de biomecânica em alemão que tinha exatamente os procedimentos. Eu peguei e falei que dava, só que o Renato passou no vestibular para engenharia elétrica, e foi embora de Brasília, foi para a Federal de Goiás. E aí eu fiquei e montei os testes todos que eles queriam. E aí me engajaram nesse projeto e eu fiquei como uma espécie de cientista maluco lá no negócio, e me pediram para eu arrumar alguns estagiários. Então eu era o cientista maluco estagiário com outros estagiários trabalhando sob minha orientação. Começou assim, mas a gente não tinha base nenhuma. Só que tinha uma professora da UNB, a professora Keila, que tinha uma visão já um pouquinho mais de ciência, e tinha um outro professor, que me esqueço o nome dele, que também tinha uma visão de ciência, também da UNB. Mas assim, não passaram muita coisa para a gente, mas a gente via a forma como eles se endereçavam para os problemas, que não era uma forma tão ingênua como eu queria abordar as coisas. E essa foi a primeira engajamento meu em termos de ciência, foi nisso. A nossa faculdade era toda montada para formar professores para atuarem na Secretaria de Educação, em escolas. Tinha uma mentalidade científica. A gente tinha laboratório de fisiologia, até bem montadinho, e a faculdade resolveu fazer um curso de pós-graduação. Eu ainda era aluno. E eu pedi para poder fazer alguns cursos, entre eles o de fisiologia do exercício. Eu já me motivava muito com o Cooper, eu era fã do Cooper, né, o método Cooper, que em 1970 praticamente foi o diferencial que fez o Brasil ganhar a Copa do Mundo, isso ninguém fala, isso mesmo. Mas um dos professores que veio dar aula nesse curso e que me aceitaram como aluno especial, não como aluno de pós-graduação. Eu recebi um diploma de como se fosse um curso de extensão. Quem era o professor? Cláudio Gil Soares de Araújo. Aí eu me apaixonei, com todo o respeito, sem nenhuma conotação diferenciada, me apaixonei. O camarada é um animal, né? Ele é um dos grandes cabeças, muito inteligente. Eu aprendi muito ali com ele, comparativamente com o que eu tinha de bagagem, e aquilo ali me motivou muito. Ali eu defini que realmente eu ia querer entrar para a fisiologia do exercício.
Daí você se formou, como que foi esse teu contato para você ir lá para os Estados Unidos para fazer a pesquisa lá e trabalhar lá com o Robbins? Foi da graduação direto ou demorou um tempo?
Não, demorou muito tempo. Primeiro, logo depois que eu me formei, eu fui atrás do meu ídolo. Em 1968, eu tinha comprado o livro dele, tinha 13 anos, eu comprei o livro dele e dei para o meu pai. Meu pai fumava muito, estava obeso, não fazia exercício. E eu estava preocupado com ele. E aí eu comprei o primeiro do livro do Cooper, que saiu aqui, que foi traduzido pelo Cláudio Coutinho. Esse que foi preparador físico da Seleção Brasileira de 70. E eu já estava trabalhando com treinamento de atleta. Já estava, inclusive, com esse problema, porque eu usava a fórmula 220 menos a idade e já estava gerando um problema no que eu conseguia medir com os atletas. Mas eu fui fazer um curso de especialização lá nos Estados Unidos, na clínica do Cooper.
Ah, na clínica dele?
Na clínica dele. Eu fui a Dallas, né, e fiz um curso lá de fitness specialist. Já deu uma aberturazinha em relação a novas ideias. E também nesse tempo, assim que eu me formei, eu fui fazer um curso de ciência da performance humana na UFRJ, uma especialização na UFRJ. E naquela época era o professor Maurício Leal Rocha. Maurício Leal Rocha era tinha montado o laboratório lá da universidade, que era uma referência no Brasil, apesar de que quando a gente chegou lá, a gente viu que só tinha carcaça de equipamento, lá não tinha nada. Mas o Maurício Rocha era um velhinho maravilhoso, era uma pessoa incrível, era uma pessoa de um coração, de uma bondade, de uma vontade de ajudar, que era uma coisa muito bonita. E também me motivou muito a ficar nessa área. Mas isso tudo me deu vontade de montar um laboratório, de entrar nessa área de pesquisa. Eu tinha pouco conhecimento, em Brasília tinham poucas pessoas mexendo com isso. Eu, na minha graduação, eu ia assistir as aulas do Vilmar Batistella escondido, porque eu não era da UNB. E a única pessoa que podia ser considerada realmente uma sumidade lá em Brasília era o Vilmar. Né? Lamentavelmente, para nós lá aqui em Brasília, e muito bom para vocês aí, foi para São Carlos, né? E então, com ele, eu comecei a ver uma postura diferente, aquela postura mais regrada, mais disciplinada, mais contida, que é exatamente o contrário da minha pessoa, já que eu sou um imperativo, né? Mas então essas foram as minhas motivações. De repente, a Dom Bosco deixou de ser Dom Bosco e foi encampada pela Faculdade Católica de Brasília. E a Dom Bosco era dos Salesianos e a Faculdade Católica era de 4 congregações. Essas 4 congregações quiseram transformar a faculdade numa universidade. E a única coisa que faltava era um curso da área de saúde. Então, construíram um prédio incrível para a educação física. E o diretor da escola falou: Roberto, você tem que conhecer o prédio lá, é lindo, é maravilhoso. Eu fui lá, vi, nossa, tinha um espaço para uma academia, um espaço para isso, para aquilo. E eu olhei, onde é que são os laboratórios? Fisiologia, anatomia. E voltei e falei com o diretor: chefe, onde vão ser os laboratórios? Ah, eles vão construir um prédio só de laboratórios. Vai ser primeiro mundo. Ixi. Eu falei, pois é, mas nós vamos mudar no próximo semestre. Onde vão ser as aulas? Ih, rapaz, foi uma correria. Bom, nesse meio tempo, eu resolvi montar um projeto, um laboratório de fisiologia. E com esse projeto, eu acabei virando chefe de departamento biomédico.
Lá da universidade.
Da universidade. Aí já estava entrando outros cursos. Tinha uma opção de doutores já, que eram doutores, médicos doutores. E o Roberto era especialista, chefe de departamento. Imagina como é que eu tinha que andar, né? Pisando em ovos. E o meu projeto, finalmente, com a ajuda do Martim Botaro, o professor Martim Botaro, vocês devem conhecer, e do professor Blanco, um cubano, que eu tinha trazido lá para a Católica. E eu montei um projeto, com a ajuda deles dois e do Ricardo, também do Dr. Ricardo Maiolino, eu consegui aprovar esse projeto. Mas o projeto ainda, 90% era eu que tocava, né? Na aprovação do projeto, eles também me colocaram como chefe de departamento, porque a pessoa que era o chefe de departamento largou. E aí nós montamos o primeiro laboratório, que é o Lafite, Laboratório de Avaliação Física e Treinamento. Mas depois vieram outros, né? Vieram vários laboratórios, montamos vários laboratórios na Católica. Eles investiram muito dinheiro. E aí nós tínhamos o Martim Botaro, que foi aluno da Vivian Hayward, no Novo México. E foi ele que me fez a cabeça para ir para o Novo México. Eu não tinha mestrado.
Ah, tá.
Então, nesse processo, deu uma sorte danada, porque eu consegui uma bolsinha. Tava para eu me aventurar para ir. Eu mandei meus dados para lá, pedindo para ser aceito no programa de doutorado, e inicialmente eles não me aceitaram. Disseram que o curso era muito puxado e que eu precisava ter alguns pré-requisitos que eu não tinha. E aí eu fui escrevendo para a Vivian Hayward e ela acabou me aceitando. E assim que eu fui para lá. Mas eu fui sem ainda ter um contato com o Roberts. E lá é que eu fui ter um contato com ele, né? E a experiência foi incrível. Quando eu cheguei lá, o pessoal me olhava como se eu fosse um bicho do mato, né?
Por quê?
Porque chega um cara do Brasil, já velho, né? Já 43 anos. O pessoal me olhava, esse cara não tem mestrado, tá fazendo doutorado aqui. Foi um negócio meio... E aí eu fiz a minha primeira experiência incrível lá. É, tinha uma moça trabalhando num doutorado que era medindo consumo máximo em altitude e em nível abaixo de altitude. E lá a gente tinha uma câmara de altitude. E aí estavam precisando de voluntários para ajudar na coleta de dados, eu me voluntariei. E eles me deixaram, como eu tinha já experiência com medição de gases, eles me deixaram lá trabalhando com o analisador. Em um determinado momento, já no final do teste, o sistema parou, a tela parou na minha frente. Eu peguei e bati a tela de espaço para ver se voltava. Bati o ESC, espaço. Aí o sistema parou totalmente. No último minuto, ela perdeu a coleta.
Perdeu tudo?
Perdeu, não perdeu tudo, mas perdeu a coleta final. Perdeu os últimos segundos.
Puta.
Acontece que o equipamento do laboratório, os equipamentos eram antiquíssimos, totalmente fora da realidade. E os analisadores eram o Roberts que fazia, e ele programava em BASIC.
Nossa.
Por isso que quando eu bati o tecla de espaço, travou tudo, porque em BASIC é um comando para parar. Eu não sabia.
Caraca.
Aí tomei uma bronca do Roberts.
Os caras devem ter pensado esse brasileiro aí.
Queimar equipamento e perder dado é o que todo aluno faz, né?
É a função primordial, né?
É verdade.
No primeiro dia. E aí o Hal Roberts me deu uma bronca, né? E eu peguei, em vez de baixar o fio rabo entre as pernas, eu falei, mas eu também conheci, trabalhando com BASIC, não é possível que não consiga um computadorzinho melhor para trabalhar com... E aí o Roberts ficou meio assim, não falou nada, e com o tempo ele foi vendo que eu era pelo menos estressado, né? No começo tive uma dificuldade ainda com a língua e tudo, mas eu fui levando, fui encarando tudo que vinha, e ele viu que era interessado. E um dia eu falei, vamos tentar melhorar esses computadores, aí fui no lugar onde eles jogam tudo quanto é coisa velha, tá cheio de computador lá. Eu peguei uns 386, 486. Imagina, eles trabalhavam lá, o melhor computador que tinha lá era um 286. Eu peguei uns 386, 486, que a medicina jogava fora, que ela trocava todo ano de computador.
Ó, Rob, esses números aí o pessoal vai achar que é carro da Peugeot.
É verdade. Tem gente que não sabe nem o que é, né?
Aí a experiência minha foi que o Roberts me pegou como aluno dele, como e ele foi fazer uma sabática na Austrália, porque ele é australiano. Ah, foi passar 6 meses na Austrália. Nessa época, a Vivian Hayward, que era considerado, talvez, alguns diziam 5, mas um dos 10 nomes em composição corporal na época, ela se aposentou. E o rapaz que assumiu a direção da pós-graduação, ele resolveu que aluno de graduação também tinha que já fazer uma iniciação científica no laboratório. Quando o Robert voltou, o Roberts conseguiu uma verba muito pequena, precisava montar novos equipamentos, que ainda estava funcionando no laboratório. E aí eu cheguei para ele e falei, olha, eu monto os computadores para você, eu dou conta. Eu e um outro camarada, um turco, mas depois ele caiu fora. Ele era meio devagar para trabalhar. E aí eu fui no Surplus, lá onde eles jogavam as máquinas velhas, arrumei uma opção de máquinas. E o Roberts, ele comprou um software em que você podia programar, fazer todos os elementos através desse software. E ele então começou a montar novos softwares, ele comprava só os analisadores, e eu fiquei encarregado de montar, de juntar tudo. Então era uma interface analógica digital que transformava o computador num analisador de gases perfeito. E aí a gente montou uma opção de máquinas, e aí a gente trabalhou com equipamento também de biomecânica, medir pressão arterial durante exercício, mas reformamos o laboratório lá, e aí eu já tinha a chave do laboratório, eu entrava, eu tinha a chave que abria todas as salas do prédio de educação física, só não abria a sala do diretor. Então assim, eu saí de cocô do cavalo do bandido para o cara com mais cartaz perante, pelo menos, o Roberts. E o Roberts era o diretor do laboratório. Então, assim, a minha experiência nesse ponto foi maravilhosa. Eu passei por vários estágios. Isso foi muito bom para mim.
E é legal que, como a gente vê, às vezes, esse exemplo que o senhor deu, né? Na ciência, antigamente, eu acredito também, por causa da tecnologia não tá tão desenvolvida. Quando cientistas antigos resolveram os seus próprios problemas, né? Criando os equipamentos ou modificando os equipamentos que eles precisariam usar. Hoje em dia a gente tem tudo na mão, se você quiser, praticamente já está tudo meio que inventado, entre aspas. Isso é uma coisa muito legal, né?
A gente tinha um equipamento lá que tinha novinho, todo computadorizado, que tinha custado $80 mil. E essa cadeira era com a Vivian Hayward, Body Composition. E a Vivian Hayward, ela mandava a gente medir volume residual com um Jaeger, um tacógrafo Jaeger de 1950 e Carancatonga. É uma loucura o negócio. Aquilo ali solta um gráfico, né? Aí você tem que analisar, medir e tal. Ela dizia assim, você tem que entender o que você está fazendo. Se você não souber me explicar como você achou isso, então não adianta, porque você ir lá no equipamento computadorizado, você dá duas sopradinhas e pronto, mas você não sabe o que você fez.
Ah, entendi.
Então a gente passava por todo esse tipo de coisa. Você não analisava lactato com esses analisadores de lactato.
E entendeu o que estava fazendo.
Da mesma forma com estatística. Era conceitual. Estatística era conceitual. Você tinha que entender os conceitos. Se você não entendesse os conceitos, você não conseguia passar em estatística lá.
Então, beleza. Ouvimos aqui histórias muito legais sobre a história da fisiologia, né? A gente não pode deixar de pensar, né, nesse ponto. E agora nós vamos para o bloco 2. A gente vai ver agora, especificamente, a história dos 220 minutos da idade. Vamos lá?
Bora!
Pessoal, vou dar um pulinho aqui rapidinho para lembrar vocês dos nossos programas de apoio. Então, o 4 de 15, ele conta também com a ajuda de vocês pelo Padrim ou pelo PicPay. Se você escrever lá Padrim, 4 de 15 ou PicPay no seu aplicativo e procurar por 4 de 15, você tem formas lá que você pode nos ajudar. Outra forma que você pode nos ajudar também muito é compartilhando o programa. Quanto mais pessoas tiverem acesso, mais pessoas conseguem repassar para outras pessoas e a gente vai divulgando, né, a palavra da educação física, que é uma coisa que a gente batalha muito aqui e acredita que tem muito a crescer. Padrim, PicPay e compartilhamento, eu conto com vocês. E agora, voltando para o programa. E agora, nesse bloco, a gente vai conversar um pouquinho do artigo. Eu recomendo bastante que vocês leiam o artigo. Eu li o artigo até de novo ontem à noite, antes de dormir. Que é um artigo muito legal, assim. Ele passa por vários pontos interessantes. E vou começar aqui perguntando para o professor Rob. Da onde que surgiu a ideia de você contar essa história da equação 220 menos a idade?
Tudo começou com essa minha ida para os Estados Unidos fazer o curso com o Cooper. Eu comecei a usar o teste de Cooper para triatletas e maratonistas. E quando eu voltei dos Estados Unidos, eu comecei a usar também um teste de ciclismo de 12 minutos. Ele não tinha uma equação para calcular o VO2 máximo. E aí eu comecei a trabalhar meus conceitos matemáticos são muito básicos e consegui extrapolar da tabela que ele colocava uma fórmula que atingia os parâmetros de VO2. Só que eu não tinha certeza, porque sempre o VO2 era mais baixo do que o VO2 do teste de Cooper. E isso eu não entendia ainda, que é muito simples, né? Mas eu não tinha ainda lido nada sobre a questão da massa muscular envolvida no exercício. E também a frequência cardíaca também dava esse problema. Não só ninguém chegava durante o teste Cooper próximo de 220 menos a idade, tanto na corrida quanto no ciclismo. É claro que depois eu fui entendendo que para você atingir uma frequência cardíaca máxima, você não pode trabalhar com uma carga fixa. Você tem que ter uma carga crescente. E aí, quando eu cheguei nos Estados Unidos, eu tinha que começar a pensar na minha tese de doutorado. Então, não é tese, é dissertação.
Deixa eu só fazer um adendo que o Rob falou. É o seguinte, quando ele falou que foi atrás de um tema para fazer a dissertação de doutorado dele. Uhum. As pessoas podem estranhar, porque aqui no Brasil a dissertação é no mestrado e a tese no doutorado. E lá nos Estados Unidos é invertido esse nome.
Ah.
No mestrado é tese e no doutorado é dissertação.
Não tinha reparado.
Só para os ouvintes aí não estranharem a nomenclatura.
Não sabia disso.
E foi aí que eu resolvi trabalhar com essa ideia. E eu fui procurar a tal equação de Carbone. E essa ideia já me cutucava há muito tempo. Então eu fui atrás dela. Aqui no laboratório a gente já trabalhava já com ergoespirometria multiparamétrica e também não conseguia nada, nem com testes de rampa, não conseguia. Eu mesmo cheguei uma vez a fazer aos 40 anos, eu fiz um teste de esforço, minha frequência cardíaca foi a 210. Assim, a gente nunca conseguia nada parecido, eu resolvi ir atrás. E aí fui tentar achar o trabalho do Carbone.
Aí você foi procurar a fórmula do Dr. Carbone, né? e você não encontrou ela, foi isso?
Foi complicado, porque o jornal já não existia.
Tá.
E aí eu consegui, através de um... Tem esses programas de intercâmbio entre as universidades, né? E eu esperei uns 3 meses para conseguir o artigo dele. Quando chegou o artigo, a primeira coisa que eu vi é que não falava nada de 220 menos a idade, era Carvone, Quintala, Mustala, e era um artigo que, na verdade, era o artigo da equação de reserva da frequência cardíaca.
Sim.
E ainda por cima estava errado. O erro tinha sido um erro de impressão. Porque eu fiquei abismado. Eu falei, deve ser algum outro artigo que ele escreveu e que foi referenciado por alguém de forma errada e ninguém nunca lê. E é um artigo que é dificílimo de se encontrar. Então, todo mundo foi referenciando ele com base em alguém.
Uhum.
Tenho que encontrar esse cara, se ele estiver vivo ainda. O artigo era 1950 e qualquer coisa, se não me engano. E como que eu vou encontrar esse cara? Aí peguei o endereço de todas as principais universidades lá na Finlândia, mandei carta para o departamento de fisiologia, departamento de medicina, departamento de educação física, para todo mundo para saber. Passado um mês e meio, eu recebo um telefonema. A secretária da universidade onde o doutor Carvonen era professor emérito, mas já estava aposentado, e ela me disse o seguinte: olha, eu vou entrar em contato com ele. Ele passa 6 meses de verão na Finlândia e 6 meses de inverno na Itália. Eu vou passar para ele o seu pedido aqui de dados, e ele, se ele entrar em contato com o senhor,
deu sorte.
E não deu outra. O homem me ligou. Me ligou, nós conversamos, um velhinho maravilhoso, sensacional.
Sério? Ele tem cara de gente boa. Eu sempre vejo a foto dele.
Que
boíssima,
cara.
Que barato.
Gente boíssima. Ele falou: olha, eu lamento, eu não sei quem foi que inventou, que colocou a 220 menos a idade na minha fórmula de frequência cardíaca, na minha fórmula de reserva de frequência cardíaca, e disse que aí passaram a dizer que aquilo era a minha fórmula, que então que a frequência cardíaca máxima podia ser medida por 220 menos a idade, porque estava no meu trabalho e não estava.
Tipo, falaram que o filho era dele e ele não conseguiu nunca desfazer isso.
E interessante que ele me mandou depois uma cópia do artigo dele corrigido à mão.
Caramba!
Onde tinha o erro de impressão, ele corrigiu à mão e mandou para mim. E mandou um cartão com greetings e tal.
O senhor tem esse artigo ainda?
Eu tenho, eu procurei ele hoje, não lembro onde eu guardei.
Ixi, isso é um documento histórico.
Eu tenho, eu posso mandar, eu tenho o meu proposal, eu devo ter o artigo escaneado no meu proposal.
Ah, legal, legal.
Mas ele me disse o seguinte: você tem que procurar o professor Ostrand.
Uhum.
O professor Ostrand tem mais dados sobre isso. Foi a mosca no mel, porque o Ostrand, no mês seguinte, viria a Albuquerque para receber o prêmio de fisiologista do século.
Caramba!
Pela Sociedade Americana de Fisiologia de Exercício. Na época, o Roberts, apesar de não ser americano, era o presidente da sociedade.
Uhum.
Então, o prêmio foi entregue lá em Albuquerque. E eu tinha um colega, um rapaz muito inteligente, mas uma figuraça, que era sueco. Eu falei: ó, se tiver problema, você vai ser o meu tradutor.
Uhum.
Ele era um aluno de graduação, mas ele fazia matérias de pós-graduação, de doutorado, de mestrado, do que ele queria, porque ele largou a educação física porque não queriam deixar ele fazer essas matérias e foi fazer um bacharelado em ciência. Ele podia montar a grade curricular dele todinha. E era um cara muito inteligente. Hoje ele é doutor e trabalha no Muscle Research Institute na Dinamarca. Mas aí, quando o Ostrand chegou e eu perguntei para ele, rapaz, o cara ficou constrangido.
Ué?
Começou a me tratar mal.
Eita!
Tratou mal.
Mas por quê?
Caramba.
Ele achou que estava querendo puxar o tapete dele. O cara estava indo receber um prêmio e eu perguntando da equação. Por quê? Porque ele já se referiu a essa equação. Inclusive, no nosso trabalho, a gente coloca. Ele se referiu a essa equação. Ele mesmo, no discurso dele, ele pegou todo encabulado, cara. Foi lá e falou, pediu desculpas.
Nossa. Na hora da premiação.
Ele falou: olha, sabe como é que a gente. Sabe como a gente fez o nomograma? Tem o nomograma de Ostrand-Hiemig, né? Que depois virou a mulher dele. Na mão, olha, não, puxa aqui um pouquinho, tira aqui. Porque a gente não tinha computador, a gente não tinha outros meios. Tentando se explicar. E não era essa a minha ideia. Não foi ideia de colocar ele na parede.
Confrontar ele, né?
E ele até falou: olha, eu até achei que essa equação tinha alguma coisa a ver, isso está no nosso artigo.
Sim.
Mas foi uma situação meio chata, né? Bom, no final, eu comecei a trabalhar, juntar todos os dados, juntar tudo. Usei, inclusive, um trabalho do Ostra, né? Uma equação lá que eu tinha conseguido os dados e tudo. E nós estamos montando. Mas aí aconteceu uma coisa interessante, que quem levantou tudo fui eu. Robert chegou um dia e falou para mim: Roberto, você está mais de um ano trabalhando nisso. Não escreveu nada até agora. Até amanhã de manhã você vem aqui na minha sala e você vai começar a escrever. Rapaz, eu sentei às 8h30 da manhã lá no, na sala dele, tinha 3 computadores. Comecei a trabalhar. Foi 4 horas da tarde, ele chegou lá: e Roberto, como é que tá? E eu mostrei para ele, estava no meio do terceiro parágrafozinho. Eu tinha discutido todas as ideias com ele e tal, e tudo. Mas botar no papel, o fato de eu ser hiperativo, eu tenho uma dificuldade muito grande de escrever. Ele pegou e falou: sai daí. Rapaz, ele apagou tudo que eu tinha feito. Puta, começou a escrever. 6h30 da tarde, mais ou menos, estava pronto o artigo.
À tarde?
Caraca.
Ele começou às 4.
Tava completo, pronto. Completo?
Eu já tinha feito toda a estatística estava pronta,
tá.
Todos os quadros já estavam prontos, já tinha feito tudo, a estrutura do negócio eu tinha, mas eu não conseguia escrever. Aí ele olhou para mim e falou: o que você acha? Que estava assim: Roberto Lander, Robert Roberts. O que você acha do artigo? Eu falei: em primeiro lugar, eu acho que eu não estou confortável em ter o meu primeiro nome na frente. Aí pegou e mudou: Robert Lander. Foi isso, cara. Eu não escrevi uma letra desse artigo.
E esse artigo que a gente lê, ele escreveu em uma sentada de bunda.
Sentada.
Caraca, que legal.
Eu posso estar exagerando. De repente foi 3h30, 7h, mas não pode ter sido mais de 3 horas, não, porque nós não levantamos.
Não, só de ser em um dia.
É, só de fazer, entendeu? Em um dia.
Só de ser em um dia já é demais. Já é um negócio extraordinário, assim.
É.
E aí leva pra casa, dá uma olhada, aí tinha uns 2, 3 errinhos, depois quando foi publicado eu ainda achei um errinho que eu não sei se ele corrigiu depois. Então, essa é a história.
Professor, deixa eu te fazer uma pergunta. Esse artigo, né, ele questiona aí, essa pergunta aqui, não sei quem foi que incluiu aqui, acho que foi até o Paulão. Ele questiona, né, os paradigmas aí da prescrição de exercício. Vocês, né, tiveram dificuldade de publicar isso, sendo que ele questionava um padrão que era muito utilizado? Vocês tiveram alguma dificuldade das revistas falarem: ah, isso aí é muito inovador, ou alguma coisa nesse sentido?
O Roberts, ele já estava com muitos problemas.
Por
causa dos artigos do lactato e ácido lático, por causa da hiperidratação com glicerol. Então, em primeiro lugar, os bioquímicos, fisiologistas das antigas, não aceitavam a publicação de artigos sobre lactato e ácido lático. E ainda tinha uma pressão de uma empresa que patrocinava praticamente todos os jornais na área de fisiologia do exercício e que também não deixava ele bem, porque ele estava tava propondo uma ideia que ia concorrer com o que eles vendiam.
Que era da hidratação.
Da hidratação. Mas ele era presidente da Sociedade Americana de Fisiologia do Exercício e ele era o editor-chefe do Journal of Exercise Physiology Online, foi onde foi publicado.
Sim.
Então o artigo foi publicado até relativamente rápido, porque quando é o chefe que manda, os revisores vão dar prioridade para esse trabalho. Então foi publicado sem problema nenhum.
Tá.
Mas a gente vê que muitos artigos, quando citam marcas críticas a 220 menos a idade, eles citam a PUD. E nem escrevem a PUD, não. Eles citam outros artigos que citam o nosso artigo. Muito comum, principalmente na área médica, não na área de educação física, mas na área médica, é muito comum que os artigos não citem esse artigo.
É que então, assim, foi o único a levantar esse questionamento, né?
E eu tenho outros questionamentos que não puderam ser colocados. Mas na época, mais ou menos, em que surgiu, que o Fox e Haskell foram para essa conferência e no avião, a história é esta, no avião, batendo papo, o Fox e o Haskell, que parece que eram um aluno dele, eles pegaram uns dados que eles tinham plotado na mão, que naquela época não era, o cara ia plotando, e eles plotaram ainda errado. Aí olharam e falaram: acho que aqui dá 220 menos a idade. Só que nessa época, uma certa empresa, algum país que envolve pessoas, a gente falou, estava lançando o primeiro relógio monitor de frequência cardíaca sem fio.
Ah, tá.
uma coincidência que a gente não pode publicar. A gente não...
Aí agora tinha como ver de verdade, né? O que que era, né?
Fica só a dúvida, não é importante mais, né?
É.
Hoje já tem tanta coisa para medir frequência cardíaca. Agora, o problema é que muita gente ainda usa 220 minutos da idade ou outras equações. Inclusive, tem trabalhos aí de 5, 7 anos atrás que ainda falam em 220 minutos da idade, em normas, né?
É.
E outras sim. Que falam em equações de previsão de frequência cardíaca sem mencionar a equação. Então deixa livre para qualquer um. Eu não me comprometo na minha normatização, você que se comprometa na sua. E a gente sabe que muitos testes de esforço são terminados com 85% da frequência cardíaca 220 menos a idade. A gente sabe que ele nem deve ser usado para ciclismo, para cicloergômetro.
No programa que a gente gravou, falando sobre isso, eu estava até falando com os meninos que quase todo livro que eu li de avaliação física ou de prescrição de treinamento, fisiologia do exercício, traz essa equação, né? E até hoje mesmo, tipo, livro que foi lançado em 2017, 2018, verdade. Mesmo assim ainda continuou trazendo. E aí era uma questão que eu tinha pra perguntar também, que é depois que foi lançado o artigo, vocês receberam muito e-mail, ou alguém reclamando, alguém falando alguma coisa, de pesquisador, claro, né?
Muitos e-mails.
Sério?
Muitos e-mails. O Robert ficou com, né, ficou pra ele, e muita coisa. Inclusive, repórteres faziam entrevistas sobre isso. E hoje, assim, esse artigo é citado no mundo inteiro, em chinês, em japonês, em alemão, em russo, em tudo. Mas, apesar disso, ainda tem muita gente que usa. E se você me perguntar, na época, o Roberts, ele colocou que o máximo que podia se permitir seria uma equação com um erro de 1,5%. Uhum. Não existe nenhuma. Né? A do Imbach, que era a que tinha um menor erro, era de 6. Dizia o padrão de 6. Então, de 1,5% da frequência cardíaca real, né?
Uhum.
E hoje, eu não consigo entender por que uma pessoa que é sã e que vai treinar com sobrecargas elevadas não pode ser levada a um teste para medir a frequência cardíaca máxima. Com a facilidade que a gente tem hoje de gravar a frequência cardíaca à distância, isso sem falar dos testes multiparamétricos que hoje grande parte até dos cardiologistas já dispõe, né?
Deixa eu fazer uma pergunta para o Rob. Depois que esse artigo foi publicado, né, ele teve uma ampla divulgação, né, na comunidade científica, mas eu quero pegar algo mais local. Por exemplo, ele foi muito divulgado lá no SEV, na época das listas, e também, com certeza, entre os alunos que o Rob teve lá na Católica. Como que você percebia que o pessoal mudou a conduta nos testes, mudou a conduta na determinação da intensidade de treinamento?
Boa. Olha, eu tive até problema com um aluno que disse que a ideia tinha sido dele.
Eu lembro dessa história aí, eu lembro disso.
Posso dizer para você que em termos no nosso laboratório a absorção da ideia foi boa, entendeu? Mas nem todo mundo lá dentro, inclusive, quando eu voltei para o Brasil, eu já não era chefe de departamento, os departamentos tinham acabado e mandaram todos os chefes de departamento embora, só sobrou eu. E aí eu voltei sem eira nem beira, o curso de mestrado e doutorado, que eu fiz todo o esquema para ele existir, começou com mestrado, depois foi para o doutorado, quando eu voltei já estava começando doutorado. Então, eu trouxe uma série de doutores para lá para iniciar esse curso. Esse pessoal lá fazia uma pressão danada em cima da gente, eu tinha que coordenar o laboratório mais utilizado lá. Então, ali a gente sentia que tinha gente que não era muito fã do que a gente fazia. Então, era contra de qualquer jeito.
Usava 220 menos a idade só pra contrariar, né?
Isso aí eu acho que é normal nesse meio, né? Tem gente que precisa de... Mas, assim, no geral, a receptividade era muito boa, né?
Professor, sabe o que eu tava pensando agora? Já pensou? Você provavelmente, né, deve fazer os exames médicos e tudo, né? Você vai no cardiologista, ali, ó, senta aí, Roberto, vou te fazer um teste cardiológico aí e fica seguro que a gente vai vai, é seguro esse teste, porque quando sua frequência chegar perto de 220 menos a idade, a gente vai interromper. Eu fico pensando, o médico não sabe nem com o que ele tá falando, né, cara? Isso que engraçado.
É. E até o Rob falou, né, a relação de o pessoal interromper teste na prática clínica a 85%,
sim,
né,
sim, é,
da frequência cardíaca máxima baseada nos 220 menos a idade. E isso eu acho que ainda é muito comum na prática.
Sim.
Na época quando eu fiz um estágio com o pessoal lá da clínica em Santos, o pessoal usava essa fórmula como uma premissa pra interromper os testes a 85%. Massa.
Ô, Rob, você nunca teve vontade de chegar pro cardiologista quando você vai fazer seus exames de rotina e falar assim, ó, na boa, isso aí que você tá fazendo não tem nada a ver, ou você fica na sua?
Aconteceu.
Sério?
Aconteceu assim, o técnico tava fazendo a prova e ele falou, bom, eu vou parar agora. Eu falei, não para não, eu quero ir até o máximo. Não, mas é que a gente para, eu não para não. Acontece que mais os problemas, quando você vai fazer um teste de esforço, tem vários problemas envolvidos. Primeiro, a utilização de testes estratificados, testes que você tem um platô. Então você faz um platô de acima de 2 minutos, 3 minutos, às vezes 5 minutos, para você mudar de carga. Você não está medindo potência aeróbica, você está medindo resistência. Você nunca vai atingir uma frequência cardíaca máxima num teste desse. E a outra coisa, como as esteiras...
Ah, sim, sim, entendi.
As esteiras são pequenas, para caber em consultórios pequenos, a maioria dos protocolos é dependente de inclinação. E inclinação, ela foge totalmente à especificidade. O que que acontece? Você para por fadiga da panturrilha. O músculo da perna não aguenta. Então você para por fadiga de músculo pequenininho. Ele não vai levar um grande aumento da frequência cardíaca. Uhum. E você pode até parar por exaustão, mas não atingiu a frequência cardíaca máxima.
É uma exaustão mais periférica do que central, né?
Exatamente. Totalmente.
Então, professor Rob, vou fazer o seguinte. Próxima vez que eu fizer um exame cardiológico e o médico fala pra eu parar, eu vou falar assim, não quero parar. Pode continuar esse negócio. Ele falou, tá louco, quem te falou isso? Aí eu vou pegar teu telefone e vou dar pro médico. Liga pra esse meu amigo aqui, ó.
Você, não, eu acho que, inclusive, a gente tem que ter em algum momento, Sociedade Brasileira do Exercício, tem que ter um consenso que se coloque para a Sociedade Brasileira de Cardiologia a importância, pelo menos em atletas, se utilizar protocolos que sejam, primeiro, específicos, e segundo, que se leve o indivíduo, já aquele atleta, que se leve a frequência cardíaca máxima.
Sim, sim.
E tem aquela questão de, a cada 10 mil testes, um infarto do miocárdio. Né? E ninguém quer ser o premiado.
O premiado.
Possivelmente, se a gente for a frequência cardíaca máxima, é possível que seja um a cada 8 mil, sei lá. Então, assim, esse é um dos problemas que o pessoal quer evitar também, né? Mas eu acho que se o sujeito é um atleta e não está apresentando nenhum quadro eletrocardiográfico de...
Arritmia...
Aparentemente, qualquer problema, cara.
Não, alguma outra patologia.
Por que não? Por que não levar o indivíduo para...
O risco é mínimo, né?
Não tem arritmia, não tem infradesnivelamento de ST significativo. Então, qual é o problema? Vai até o final.
É, e tem um negócio que eu penso que é o seguinte, porque a gente... Primeiro conceito lá que a gente aprende no treinamento esportivo é individualidade biológica, né? O primeiro princípio lá que a gente pega. E aí, logo em seguida, você apresenta 220 menos a idade. Então, basicamente, você está querendo dizer que todo mundo vai poder ser previsto através de uma coisa que é única, né? De cada um. E aí, é meio contraditório, né? E aí, quando você lê o artigo, eu comecei a pensar nisso. Pô, realmente, faz todo sentido, mas passou muito tempo sem ninguém contestar uma coisa desse tipo, né?
É.
E só propagar, e até hoje, mesmo com o artigo, mesmo com todos os outros, as outras ferramentas que a gente tem, mesmo assim ainda tem gente que propaga, né?
É verdade.
A minha opinião hoje é, já que não existe uma equação que tenha uma abrangência maior para eliminar uma série de individualidades, eu não acredito que se deva utilizar uma equação de frequência cardíaca somente para performance. Agora, é claro, para uma pessoa normal, vamos utilizar a melhor frequência cardíaca para essa pessoa. Então, existem algumas outras hoje que apresentam um pouquinho mais de eficácia, né? Então, você tem IMBAR, tem Tanaka, principalmente, né? Então, vamos utilizar equações mais específicas.
Sim, sim.
Agora, tem uma coisa nisso aí tudo, que aí é que eu vou contar que é a pancada em cima de mim mesmo. Eu, quando saí dos Estados Unidos, eu não tinha defendido a minha dissertação. Quando você está nos Estados Unidos, quando você vai fazer um doutorado nos Estados Unidos, a primeira coisa que te dizem, eles dizem assim, se prepare para o seu Comprehensive Exam. O que é o Comprehensive Exam? São 3 dias de prova. No final do curso, para você poder apresentar o seu projeto de pesquisa, é o contrário no Brasil. No Brasil, você tem que apresentar um projeto de pesquisa. Só que lá eles consideram que você só pode apresentar um projeto de pesquisa se você for um doutor. Então, você não apresenta projeto de pesquisa, porque você não é doutor, como é que você sabe de projeto de pesquisa?
Ah,
só quem entende de pesquisa a ponto de montar um projeto é um doutor. Então, você faz o exame compreensivo. O que é isso? As principais matérias que você estudou no seu curso vão determinar qual é o seu major e o minor, qual é a principal característica do seu doutorado e qual é a secundária. Então, no meu caso, a primeira a fisiologia do exercício, a segunda a ciência. Eu estudei muita estatística, embora não entenda nada de estatística bayesiana. A gente nem falava muito nessas coisas naquela época, não. Então, esse trabalho como uma base para o meu desenvolvimento do meu doutorado. Então, fiz o meu compus, primeiro dia, 8 horas de prova, você sozinho, você recebe as questões no envelope, você tem um X de horas para responder aquelas questões. São questões dissertativas. Então, no meu caso, fisiologia do exercício, estatística, composição corporal e por aí vai. Então, no segundo dia, mais 8 horas. Então, você termina um envelope, você pega outro. Se você for mais rápido, você pode ter mais tempo para um segundo envelope. Caramba. E em torno de 15 dias a um mês depois dessas duas provas, você tem uma terceira prova que é uma prova pública, em que a banca que fez a sua prova, eles perguntam tudo aquilo que eles consideraram que você não respondeu ou não respondeu adequadamente. A nota mínima para passar é 8,5.
Caraca, negócio pesado, hein? De 0 a 10?
0 a 10.
Caraca.
85 de 0 a 100. E aí, quando você termina essa prova, você é doutor, PhD. Só que você é PhD ABD. Vocês já devem ter ouvido falar dessa palavra, ABD, All But Dissertation. Então, eu vim para o Brasil para fazer a minha coleta de dados de doutorado, que era uma equação, exatamente uma equação para medir frequência cardíaca. O que aconteceu? Eu não dei conta. Então, é muito importante que todo mundo fique sabendo, porque eu não quero parecer aqui um charlatão. Eu sou doutor sem dissertação. Eu não completei a minha dissertação. Quando eu cheguei no Brasil, eu tive muitos problemas. Eu tinha que dar muitas aulas, tive problemas políticos dentro da universidade, questões com o próprio programa de pós-graduação lá, e eu não soube administrar todos esses problemas. Acabei não terminando. Tá? Então é importante colocar isso aí, porque o propósito do meu doutorado era exatamente fazer uma pesquisa com uma metodologia estatística baseada em cluster, em matrizes, né? Uma análise de componentes principais, né? PCA, Principal Components Analysis, é um modelo estatístico pesadão, e eu precisava de uma amostra muito grande e ia coletar muitos dados, exatamente para ver essa variabilidade biológica, a individualidade. Então, ia ser idade, estado de treinamento, estatura, peso, percentual de gordura, e por uma série, mas vários fatores. Então, tinha uns 20 fatores que iam ser analisados. Era uma pesquisa muito difícil. E aí vem uma lição que me doeu muito, mas que eu queria deixar para quem for ouvir. Doutorado, ele ainda é só um doutorado, é o começo da sua carreira como cientista. Ele não é o projeto da sua vida. O projeto da sua vida, ele vai ocorrer ao longo da sua vida. O doutorado, a sua tese ou dissertação de doutorado, dependendo do que você tiver, ela é mais um dever de casa, é mais uma coisa que você tem que cumprir.
Uma formalidade, tá? Né?
É uma formalidade, exatamente. Então, faça essa formalidade ser o mais agradável para que você possa terminar ela sem se descabelar todo, sem ficar doente, sem se arrebentar todo.
Isso é importante. O pessoal tem que se cuidar aí, porque senão acaba o doutorado e praticamente acaba a vida, né? Não tem mais força para tentar uma outra coisa a mais, ou então continuar feliz fazendo aquilo, né? Às vezes se frustra mesmo e para, não segue mais pela carreira científica porque teve uma experiência destruidora, basicamente, né?
Exatamente. Acho que o que ele falou é muito importante mesmo, uma complementação muito boa. Agora, no meu caso, eu não perdi o amor pela ciência, não. Tá? Eu tive uma série de contratempos na minha vida. Em 2008, eu fui atropelado, eu tive um outro acidente.
Caraca, outro?
De bicicleta. E aí,
rapaz,
minha vida ficou um pouquinho mais complicada. Mas eu ainda acredito que eu ainda vou voltar a andar de bicicleta, se Deus quiser.
Vai dar certo, você voltou a andar, agora é só voltar a andar de bicicleta.
Vamos para a parte final, então?
Bora!
Então aqui nessa parte final nós vamos fazer as conclusões finais, que eu acho que já tá até muito bem feita aqui, a gente conseguiu fechar bem o papo e as indicações. Como conclusão final aí, dessa história toda, assim, o que me vem na mente é como ainda a gente, na ciência, né, a parte da ciência aplicada, ela é muito deficitária, e aí não só no Brasil, né, olhando pro mundo todo. Quando a gente vê toda essa história, todo esse trabalho que se teve estudando, se debruçando em cima da fórmula 220 menos a idade, e como ainda, eu não vou nem dizer as pessoas relutam, mas como que as pessoas ignoram, né, esses fatos. Ver a história é muito legal, mas ao mesmo tempo quando você volta pro mundo real, é assustador, né, pra você ver como que isso ainda é utilizado na prática. Você compra um frequencímetro, ele vai calcular 220 menos a idade. Você vai no médico, ele vai calcular 220 meninas a idade, né?
As esteiras já tem o cálculo lá.
As esteiras tem as tabelinhas, né, Macho?
É, toda esteira que você vai, pô, tem aquela tabelinha lá.
Então toda vez que você estiver olhando essa tabelinha na esteira na academia, você vai imaginar a foto do Rob olhando pra você com a cara de bravo. Fazer aqui, né?
Bota a toalha em cima pra cobrir.
Eu, assim como o Yuri, também fiquei bastante surpreso quando fiquei sabendo da possibilidade de gravar um cast com o professor Rob. Eu leciono há pouquíssimo tempo no ensino superior, né? Então, eu leciono há 5 anos no ensino superior e eu tenho uma disciplina de medidas e avaliações. E eu tenho uns 3 slides de uma aula de índices fisiológicos, né? Eu falo sobre frequência cardíaca e IPA. E eu tenho uns 3 slides sobre esse paper, né? E daí eu explico pra eles toda a história, né? Sempre lá os detalhes do porquê que a gente não usa 220 menos a idade, mais e tal. O que seria interessante pra encontrar a frequência cardíaca máxima. Uhum. E por isso que hoje é um privilégio que eu nunca ia imaginar de estar gravando hoje um cast aqui com um dos autores desse estudo.
Eu também tenho uma aula sobre o artigo do professor. Agora a gente vai poder falar, sensei, falar assim, cara, eu falei com a pessoa que fez esse artigo, cara.
Nem por aí.
Não é isso, mano?
Esse é o privilégio.
Agora o aluno perguntar, ô, professor, mas o senhor leu o artigo? Rapaz, não só eu li o artigo, como eu gravei com o cara que fez, né?
É verdade.
Aí o pessoal vai ficar olhando assim, como assim? Não, vocês querem escutar? Ó, tá aqui, ó. Vai lá, escute lá essa conversa aí. Escute ele falando, pra você ver.
Macho, quer fazer uma consideração final?
Eu acho que é isso, agradecer o professor Rob, né? Ele muito solícito, assim, falou muito bem sobre o tema. Contou umas histórias, assim, impressionantes pra gente. Então, tipo assim, valeu demais. Tanto pelo conhecimento científico, quanto de vida mesmo, porque a vida que ele viveu e tá vivendo até hoje é bem agitada, né? Não dá pra ter muita monotonia aí na vida dele, então são histórias boas, assim, da gente ouvir e saber que a ciência, né, ela passa por tudo isso e continua aí, em pé, né? Uhum. E você tem que sempre ir se atualizando e saber que as coisas podem mudar. E aceitar isso, não ficar preso numa coisa só porque você já usou por muito tempo e tudo mais, e não vai aceitar que ela não dá mais certo, né? Então, eu acho que hoje em dia a gente tem muitas coisas mudando no treinamento, principalmente por conta do advento tecnológico, que foi uma das coisas que fez mudar esse paradigma aí de 220 menos a idade, né? Depois que a gente teve uma forma mais fácil de analisar a frequência cardíaca, a gente viu que não era bem assim para todo mundo, né? Ou seja, a tecnologia acaba ajudando a gente a quebrar coisas que a gente assume que são verdades e no final das contas não funciona bem assim. Então, queria agradecer pelas histórias, agradecer pelo conhecimento e pelo artigo também, que hoje muda a vida de muita gente. Pelo menos é para mudar, né?
Uhum. Paulão, quer fazer uma consideração final aí?
Quero falar um pouco sobre o Rob, na minha história, né? Uma das pessoas que mais me incentivaram, sem saber, a seguir pelo caminho da ciência e da docência e da pesquisa foi o Rob, né? A forma que ele colocava o ponto de vista dele, baseado na ciência, naquela lista de discussão do SEV, lá desde 98, 99, quando eu ingressei, acho que foi o principal combustível, né, para que eu me tornasse uma pessoa crítica com o que a gente lia, com o que eu estava lendo no momento, principalmente em livro-texto. E naquela época a gente estava começando a ter acesso aos artigos online ainda, no formato PDF, né? Então, a forma com que o Rob trazia para nós novas informações, como essa 220 menos a idade, sobre outro que a gente não abordou aqui, por exemplo, estimativa da composição corporal por Faulkner, né, que também não foi validado, e assim por diante, fez uma diferença muito grande, que eu tenho certeza que para mim, né, desde 98, 99, e para outras pessoas que participavam daquela lista de discussão via e-mail. E ainda hoje eu cobro o Laércio, né, para que o SEV deveria voltar naquele modelo, porque aquele sim era o modelo que fazia as pessoas sentarem e discutirem, não
formato que é hoje no SEV, lá dentro do Facebook, por exemplo. Então, assim, para fechar, né, para não falar, não estender muito, o Rob foi e é uma das pessoas que sempre me incentivaram e foram um exemplo para mim, para eu seguir no caminho da boa ciência.
Vou chorar aqui agora. Eu vou dizer o seguinte, Paulo, a recíproca é verdadeira. Pessoas como você sempre foram um incentivo para quem quer ensinar, quem acha que é possível motivar as pessoas para se tornarem pessoas grandes dentro daquilo que fazem. Realmente a gente conversa há muito tempo e você me levou para São Carlos uma vez. E lá eu tive a oportunidade de reencontrar o Vilmar Baldissera, que mal sabia de mim direito, mas com quem eu já tinha feito meu primeiro curso sobre ácido lático e a quem eu ia assistir às aulas, porque ele era o cara. Foi muito gratificante ir lá. Encontrar você, encontrar ele. E esse contato esporádico que a gente tem. Também o Yuri, né? Talvez nem lembrasse, mas a gente conversou já bastante aí no Facebook.
É verdade.
O Yuri colocava muitos temas aí na internet há alguns anos, eu me lembro disso. É outro exemplo para mim, não me lembro pelo menos de ter tido contato nem com o Gilmar, nem com o Renê, mas eu imagino, por vocês estarem nesse grupo, vocês devem ser super entusiasmados, vocês devem ser super criativos, trabalhadores, eu acho que isso é que vale. É isso que faz a coisa andar para frente. É importante nunca perder esse entusiasmo. Tá? Eu adoro essa brincadeira. De vez em quando ainda leio uns artigos científicos. Raramente hoje eu tenho ficado mais de castigo, tentando melhorar um pouquinho a minha saúde. E eu estou já visualizando a luz no final do túnel agora, vai ser muito bom. Então, eu agradeço demais essa oportunidade. Eu acho que esse canal é muito bacana. Eu espero que tenha muitos alunos de educação física ouvindo vocês todas as semanas, em todos os seus podcasts. Eu gostei muito dos que eu ouvi, muito tranquilos, muito, muito bem feitos. E parabéns para vocês e muito obrigado.
Professor, obrigado. Eu acho que esse foi um dos finais de podcast que a gente gravou mais tocantes, assim. Pô, fico muito feliz por tudo que a gente ouviu aqui, tudo que a gente conversou hoje. Obrigado mesmo pela disponibilidade, Paulo. Obrigado mesmo por ter proporcionado esse encontro. E eu acho que eu nem vou fazer o encerramento normal do programa, porque acho que esse programa fechou de um jeito muito especial. Só vou pedir que, se vocês quiserem deixar, Rob, se quiser deixar algum contato, Facebook, alguma coisa para os nossos ouvintes quiserem entrar em contato contigo, alguma coisa assim. Você tem algum contato que você queira deixar?
Robland. O número 1, R-O-B de Brasil, L-A-N de Nair, D de dado, @gmail.com. Para entrar em contato comigo por e-mail, eu tenho minha página no Face. Eu vou tentar voltar para o Face, eu andei meio afastado do Face, que eu passei um tempo meio viciado no Facebook. Tem um livrinho que a gente escreveu, eu e um ex-aluno meu, nós escrevemos um livrinho mesmo, é um livrinho de bolso quase. Que são as Pílulas do Dr. T. O Dr. T é um ente de outro planeta que tem 5 avatares no momento, mas ele está querendo aumentar o número de avatares, ele está querendo ter mais avatares falando em nome dele. É um livrinho que você lê em 2 horas ou menos. Muito bacaninha, que serve para quem está começando mesmo, só para acender a lâmpada, sabe? Ele, eu acho que já está esgotado, mas nós vamos tentar relançar ele eletronicamente, vamos ver se está certo.
Ah, legal. Assim que tiver, já deixa aqui a dica, mas assim que o livro sair, avisa a gente que a gente compartilha aqui, então.
Excelente.
Beleza, então, gente, vamos nos despedindo.
Boa.
Bora.
Falou, pessoal, obrigado pelo download, espero vocês no próximo programa.
Tchau, pessoal, até mais, valeu.
Valeu.
Pô, galera.
Tchau, tchau, valeu.
Roberto, a primeira coisa que é mais importante de tudo, como que eu falo o seu sobrenome?
Sempre me chamaram de Lander. Mais fácil.
Tá. Lander,
os meus alunos
certo?
Me conhecem por Lander. Tá?
Qual que é o certo?
É Landver. Até pra mim é difícil falar.
Então a gente tá perdoado aí.
Então, vou falar Lander, tá lindo pra mim.
Você pode falar, Roberto, mais conhecido como Roberto Lander.
Boa. Eu ia arriscar um Landver.
Mas não pode, é ser Landver, pode ser Landver.
Tá bom. Fica, pode mais... ser.
Highlander, pô. Highlander.
Highlander, ó.
É outra sim. coisa, outra coisa que me chamavam. Highlander. Outro apelido.
Aí. aí é mais responsa. Esse nome aí já.
Fora 10 mil outros, né? É, eu tinha um apelido Grande Mestre dos Magos. Eu me senti super, sabe? A vaidade foi lá em cima. Mestre dos Magos. O mestre dos mestres, né? Aí eu cheguei e perguntei, vem cá, por que mestre dos magos? Aí o camarada falou, velho, baixinho, gordo, careca.
Caraca!
O que ele diz ninguém entende e quando precisa dele ninguém encontra.
Aí é sacanagem.